Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueta e estou aqui com Cecília Garcia Marcon, ainda com resquícios fumantes, e Luiz Ribeiro, do Nota Terapia, para a gente falar hoje daquele dilema que aflige grande parte dos leitores, que é aquele momento em que a gente quer indicar um livro que a gente adorou e as outras pessoas simplesmente... Vocês passam muito por isso? Vocês passam por essas duas?
A gente meio que escolheu trabalhar com isso na vida, né? Mas aí a gente trouxe o Luiz, porque aí o episódio não vira muro das lamentações comigo com o Arthur, porque o Luiz tem a energia caótica da alegria de quem imagina um Pinscher cagando 3D no icônico episódio do spoiler. E aí a gente trouxe o Luiz de volta, né, Luiz? Seja bem-vindo de volta a esta possível.
Muito obrigado pelo convite. E acho que é um pouco de loucura me convidar para falar novamente, mas as pessoas sempre retomam isso na minha vida e eu fico muito feliz por ter sido convidado e estou aqui para contribuir com o que vocês precisarem.
Muito bem. Então a gente volta para contar estratégias, dicas, dores e amores depois da sessão de recadinhos. Recadinhos de hoje, então, vai o de sempre. Estamos passando, então, por essa mudança do Padrim. O Padrim está acabando e com ele se vão um terço dos nossos apoiadores. Então, fica o nosso apelo. Se você puder migrar do Padrim para Aurelo, por favor. É simples, é fácil, é só baixar o aplicativo no seu celular. A Aurelo também é um tocador que remunera os podcasters cadastrados na plataforma com o seu momento de ouvir o episódio. E além disso, lá você tem os planos de assinatura que você pode fazer. Se você não quer colocar mais um aplicativo no seu celular, é só digitar lá www.30minutos.com.br, que você já vai cair direto na nossa página e lá você pode pagar e fazer as suas transações eletrônicas na rede mundial de computadores da melhor maneira que você quiser, inclusive por Pix, tá? O único porém do Pix é como é um débito em conta de maneira recorrente, você tem que dar uma atualização mensal ali, não ocorrer nenhuma fraude. Além disso, então, já estamos aí com as datas abertas. Vamos gravar o Merece Prêmio do primeiro volume do Lore Olympus, que é o prêmio Eisner. É o volume 3, mas a gente vai falar um pouquinho desse começo para vocês, comentar um pouquinho sobre a série. E também está dada a largada para a leitura do Se um Viajante Numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, livro do nosso clube de leituras, que será lido no mês de abril.
Indicado pelo doutor, né, galera? Então vocês já se ajeita.
Esse é a indicação dos padrinhos. Outra recompensa que você que apoia pode fazer, assim como a pediatra e o Se um Viajante Numa Noite de Inverno foram títulos indicados por apoiadores assinantes e apareceram aí neste ano na nossa lista.
Mas dos apoiadores, eu escolhi a pediatra, o Arthur escolheu Se um Viajante Numa Noite de Inverno, então vocês sabem, né? Esse aí é do doutor. Não adianta, Arthur, eu vou te infernizar, você é meu Chico Moedas agora, eu sou o Casimiro, acabou sua vida.
E só fazer uma pergunta aqui, no fim do padrinho, não vai chamar mais padrinhos? Vai ser os orelhinhos?
Orelhinho, eu acho, eu vou adotar essa. Orelhinhos e orelhinhas do meu Brasil.
Orelhinhos.
Deixe de ser um padrinho e vire um orelhinho.
Se torne um orelhinho.
Se for um castelhano orelho, aí fica um trocadilho com a orelha, olha que bonito. Vamos pro episódio, vai. Para um ouvinte incauto que deu play nesse episódio, conta pra gente, de onde você tirou essa inspiração para esse episódio? Como é que surgiu? Por que essa é uma questão relevante para você?
Indicação de livro é basicamente o que a gente faz aqui no 30 Minutos há 10 anos. E, na verdade, a gente tem vivido, né, nos últimos momentos aí das internetas um boom de perfis, principalmente, acho, no TikTok, mas no Instagram também, de indicação de livros, de leituras. Então, embora exista um lado, né, que a gente ainda entende que é de incentivo, necessidade de incentivo à leitura, de construção de formas de leitura, de acesso ao livro e tal, existe um outro lado que trabalha muito para influenciar, tipo, nossa, esse é o melhor livro que eu li esse ano, você não pode deixar de ler e tal. E aí, então, acho que a gente vive um momento em que essas indicações, elas ocupam bastante parte desse movimento aí de rede social. Se abre o Twitter, tem gente indicando coisa. Se abre o Instagram, tem gente indicando coisa. Se abre o TikTok, tem gente indicando coisa. E assim vai. É, e isso, né, não só o nosso aqui no 30 Minutos, mas também é o trabalho do Luiz lá no Nota. E eu pensei que a gente pode falar um pouquinho sobre como que é, assim, esse nosso trabalho, de como a gente chegou, como viemos parar aqui, se só temos 6 anos, não é? Como que a gente tá aqui vivendo também de indicar coisas para as pessoas. Quais são os nossos critérios, episódios que já aconteceram com a gente, dicas que a gente dá para quem quer fazer uma indicação, aquela... Nossa, eu quero muito que as pessoas leiam esse livro aqui. Como que eu posso fazer? Então, a gente ia abrir também um pouco das nossas estratégias de convencimento. Então, pensei que a gente pudesse trazer esse assunto aqui para o ouvinte, mais um bate-papo.
Eu vou puxar um gancho do que você falou, Cecília, que eu achei interessante isso, até para ouvir o que o Luiz Ribeiro pensa disso. Até, eu fui ler o nome, coisa para ter o nome completo. Você viu que chique. O que o Luiz acha disso em relação a esse papel que a gente faz, né, como podcast, como página no Instagram, como jornal de literatura, né, portal. Vocês visualizam esse espaço de falar de livro, de crítica, como uma indicação de leitura, essencialmente? Essa é uma dúvida minha, que eu acho que a gente pode começar a abrir a nossa conversa.
Bom, eu quero começar, se me permitem, com uma pedrada iconoclasta. Não, porque eu acho que assim, a Cecília estava contando sobre a proliferação de pessoas indicando livros e tal, e indicando coisas no Twitter e em todos os lugares. Eu acho que a primeira coisa a se dizer de maneira iconoclasta é que, no fundo, o que a gente como um todo, a gente, usuário de internet, está fazendo, é tentar angariar um pouco de likes e visibilidade a partir de nomes e imagens de outras pessoas que já têm isso. Então, assim, isso eu acho uma coisa importante de dizer. E aí, eu acho que a segunda coisa é como que a gente faz e lida. A gente deve começar a colocar alguns limites e algumas questões éticas nesse meio. Porque eu acho que é aí que vai fazendo a diferença entre um Zé Ruela que indica, faz indicação de livros, e alguém que indica livros que a gente vai curtir. Então, eu vou fazer assim, como que é o meu procedimento? Eu lido com a internet sempre como se eu fosse um hacker. Então, assim, eu estou lutando contra um movimento. Eu estou fazendo uma força contra... Essa é a minha iniciativa desde o começo. E eu sempre digo que eu tenho 2 lemas. O primeiro é tirar dinheiro de gente rica. E o segundo é fazer a gente ler livro. Então eu junto essas 2 coisas nas minhas indicações.
Eu gosto do seu primeiro lema. Eu gosto dele.
Esse é o primeiro lema de todos. Eu acho que é uma missão de vida. Né? Não é tão complexo assim, embora retirar o dinheiro de gente rica não seja tão fácil. Mas aí, por que eu tô falando isso? Porque isso dá um limite ético para aquela primeira coisa que eu tava falando. Porque existem alguns perfis que indicam o livro. Eu não vou dar nome aqui, não. Ao menos que vocês me obriguem.
Não, aqui a gente também não quer ser processado, que a gente não tá podendo, Luiz. Você fica à vontade para não falar.
Não tem um jurídico ainda muito bem, né?
O 30 Minutos não se responsabiliza pelas opiniões.
Dos convidados.
O convidado está cometendo opiniões ao vivo.
Não, porque eu acho que tem alguns perfis que fazem, que indicam o livro no sobressalto. Você vai morrer lendo esse livro. Depois dele, você nunca mais vai superar. Molhei minha calcinha lendo.
E quando indica chorando, eu fico puta da cara. Quando a pessoa tá chorando.
O frame, né?
Eu não acredito que esse livro... Gente, o que é isso?
Então, é isso. Eu sou muito contra, eticamente. Eticamente, esse é meu limite. Porque você faz a pessoa achar que livro é o sobressalto. Você vai ficar o tempo todo tendo sobressaltos e tremeliques. Esse é meu limite ético. E aí, só pra finalizar, pra ouvir vocês, eu acho que isso me desdobra que as minhas escolhas todas são feitas dentro dessa marca. Primeiro, como que eu alcanço visibilidade maior? Então, eu faço uso de pessoas que já têm mais visibilidade, de autores que estão bombando, para trazer gente para o meu espaço. E uma vez tendo essas pessoas no meu espaço, eu faço uso para indicar a galera que eu acho importante ser indicada. Então, é uma estratégia hacker mesmo, sabe? De usar o algoritmo para trazer para o meu círculo de ideias que eu acho importante. Não sei como é que vocês fazem.
Quer comentar, Arthur, a diferença que você colocou da indicação e da crítica? Você colocou essa separação de categorias. Acho que você podia contar pra gente o que você enxerga de semelhante ou diferente nas duas coisas.
Eu tô pensando, porque eu acho que o que o Luiz falou é apontando tanto caminho, tanta coisinha, né, na minha cabeça. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante essa da imagem do livro, né, do valor livro em rede social. Eu lembrei de uma discussão que eu estava tendo com uma amiga minha. Eu queria muito ler um livro que fala sobre trabalho e burnout. nos dias de hoje, né, que é um livro chamado Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. E aí eu tava com muita vontade de ler, eu já tinha visto críticas positivas, indiquei para uma amiga minha, Lígia, o tema, o tópico do nosso podcast. Eu indiquei para ela sem ler. e eu indiquei também que ela começou a ler. E aí o que ela fez foi que ela começou a mandar alguns trechos para mim, de algumas discussões interessantes. Fora do âmbito de quem trabalha com isso, né, de quem de alguma forma relaciona o falar sobre livro com exercício de trabalho, ela estava falando, ela destacou um trecho do livro em que quando você transforma o seu lazer, o seu hobby, nesse processo de conteúdo, né, então da gente sentir a necessidade de publicar a produção do que a gente faz em lazer, em produção de conteúdo para a rede social, então aquilo que a gente faz nas horas vagas se tornar também uma espécie de trabalho gratuito para as redes sociais. Mas tem uma visão de mundo que ela destaca ali que é muito interessante, que é também uma espécie de acalmar algumas ansiedades da classe social a que você pertence. Então você não só monetiza e transforma o seu hobby num trabalho, mas você se alinha às pessoas da classe social a qual você pertence pelo tipo de hobby que você divulga. E isso é uma coisa que eu achei muito louca no que ele foi falando, porque, enfim, tem um fator muito interessante de fazer as pessoas lerem mais. Mas tem esse outro ponto que ele destacou, que é o lance de você alinhar o consumo de livro com uma outra espécie de lugar ao qual, pelo menos a gente aqui, imagina, não acredita que o livro pertença, né? Que é esse livro do pedestal, não só da emoção, né? Mas o espaço do livro como pedestal, uma coisa de elítico, uma coisa que é inalcançável e tal. Essa foi uma das coisas que eu fiquei pensando em relação a essa indicação e essa troca de... esses cuidados, né? Que eu acho que é interessante de ter quando a gente fala sobre o livro. Outro ponto que eu acho que eu acho interessante, que eu fiquei pensando também, é essa ideia do que é a crítica hoje, né? Acho que foi por isso também que eu quis ouvir vocês, e acho que Cecília pode também comentar mais sobre isso daqui a pouco, que a ideia do exercício da crítica ter deixado de se pautar por uma espécie de análise ou uma espécie de estudo, e que a gente vê nos últimos tempos, que se transforma em uma espécie de guia de consumo, né? Então a gente volta ali há muitos anos atrás, muitos, muitos anos, e a gente vai ver os suplementos, a gente vai ver as primeiras manifestações de uma crítica mais veiculada na imprensa, e ele tinha menos esse aspecto do guia de consumo, e eu digo menos porque, enfim, se a gente tá falando de imprensa, a gente tá falando de alguma forma já de guia de consumo, de veiculação, de pessoas com poder aquisitivo que vão consumir algum bem cultural. Então essa faceta já estava, né? Mas hoje é muito difícil a gente pensar em algum tipo de relação com a cultura que não perpasse essa lógica de guia de consumo. O que, que eu vou consumir dessa vez? Qual série que eu vou ver? Qual filme que eu vou ver? Qual livro que eu vou ver? Menos uma espécie do que aquilo agrega, do que aquilo discute, do que aquilo é interessante, como aquilo vai formar um pensamento. E mais no fato, numa relação de custo-benefício. O tanto que eu vou pagar, vale a pena o tanto que eu vou receber... Né? Eu acho que isso de alguma forma se relaciona com o que o Luiz falou também, né? E essa parte da questão ética eu acho muito legal também, de estabelecer um limite entre o que deve ou não ser feito para a literatura, porque eu fico pensando, né? Até a gente estava falando em off aqui de dois casos diferentes de pessoas que falam sobre livros e não são perfis que falam sobre livros, então tem a influencer que bota ali um perfil, um livro X, que é considerado cult, bota lá Nietzsche, bota lá não sei o quê. Quando a gente, e por outro lado, a gente tem um fator muito mais interessante, muito mais, me parece, orgânico da indicação de livro, como foi o caso do divórcio da Sandy, né? Quando ele postou a morte do
Ivan. Nossa, aquilo foi um surto.
E aí bombou, né? A quantidade de livro. E eu falei, porra, muito, muito bacana isso. Porque foi só ele de
cara. A galera livro. Tá querendo separar e não sabe pedir. O que que tá rolando, né?
Porque... Exato. E aí bota lá o Ivan Illich. Não sei, eu fiquei brisando aqui enquanto eu ouvia o Luiz, porque, enfim, eu voltei a. Agora, sem falar de Svetlana, voltei a pensar na crítica. E eu acho muito curioso, porque tem muita indicação no TikTok que eu acho legal de ver, mas eu fico com um gostinho de quero mais, porque aqueles livros, né? Olha esse livro que bonito. E aí você fala, beleza. E aí? Não, acabou o vídeo. Se você gostou desse livro, veja esses. Pô, legal, por quê? Não. Aí é um problema seu, é só isso que eu quis mostrar pra você.
Eu acho que tem uma coisa, eu penso muito que as coisas, elas existem no efeito que elas causam, e não no que a gente imagina que elas deveriam causar. Eu acho que houve um momento que a crítica era uma coisa que hoje ela não é mais. Ah, mas a intenção de alguns críticos literários é outra. Tudo bem, mas o efeito não é esse. Então, a gente consegue perceber bons críticos literários, mas o efeito da crítica deles é: mas eu vou ler esse livro ou não? Entende? Eu vou comprar esse livro aqui porque o cara falou que é bom, ou eu não vou comprar porque ele falou que é ruim. Esse é o efeito, né? É isso que de fato acontece. A intenção da produção, me parece que ela vai estar dentro de uma lógica de valores e de ética muito particular de quem escreve. Por que que você escreve, como você recomenda, quais valores te guiam nesse momento, eu acho que as pessoas estão muito suscetíveis, inclusive grandes booktubers aí que cobram um valor X para fazer resenha positiva de livro que eles acham ruim. Tipo, ah, se você me pagar X, eu falo bem desse livro, mesmo que eu ache ele uma bosta. Então, existe essa vulnerabilidade da coisa. O que que a gente pode fazer? Eu, como professora, só posso acreditar numa coisa. A gente tem que ensinar as pessoas a entender onde que tá o que a gente quer que elas vejam na literatura. Se eu tô vendo, é porque alguém em algum momento me ensinou isso. Eu aprendi a diferenciar as coisas. Eu aprendi a, não, isso aqui é um livro que eu leio de galhofa, é farofa, vou me divertir pra cacete, mas isso aqui é outra coisa. Como que eu consigo diferenciar isso? Não é porque eu tenho um dom, um superpoder, eu sou um X-Men. É porque isso foi uma coisa, ela é observável, entende? Ela é, de alguma maneira, como diz o Antônio Cândido, ela é material, ela tá no texto, ela tá na palavra, ela tá ali. Então a gente consegue fazer isso com as pessoas. E é nisso que eu pauto o meu trabalho. O que que eu quero que as pessoas vejam nessa obra que eu tô indicando? E a gente vai discordar, e isso é ótimo. Eu gosto quando tem gente que vira e fala assim, ah, esse livro que você indicou, sei lá, eu não gostei. Porque, de alguma maneira, ela tá numa posição de conforto em que ela pode não se submeter cegamente àquilo que eu falo. Isso é bom. Eu posso discordar dos argumentos e falar, tá discordando porque, enfim, sei lá, acho que eu não concordo com esse ponto, mas isso é do debate, né? Também não tem uma ideia de uma indicação com essa voz soberana, né, de silenciamento da opinião dos outros, né?
Eu acho que o ouvinte dos 30 minutos que ouve a gente há mais tempo vê bastante isso, né? Porque a gente tem um gosto literário bem diferente, eu e você.
Exatamente, e a gente consegue, mas você já reparou isso? Por mais que a gente, às vezes, goste de um livro, a gente gosta por motivos diferentes. Ou, mesmo quando é um livro, o Piranesi, que saiu esse ano, foi um clássico disso. Que você é louco pelo livro, e embora eu não tenha gostado, eu consegui reconhecer ali os elementos que estavam, que valorizavam a narrativa. Porque tem uma parte da coisa que é técnica, né? E eu acho que a gente tá nesse lugar. Eu entendo isso como uma responsabilidade técnica também. Do tipo, eu fico pensando isso sempre, toda vez que alguém vira e fala assim, ah, eu compro todos os livros que você indica, é um piano nas minhas costas. Eu falo, cara, eu sou um proletário que vendeu horinhas suas ali e ele achou que, cara, fui eu que orientei pra onde esse dinheiro vai, sabe? Pra mim acontece muito de vir, gente, como eu tô na educação básica, gente, ah, eu tenho o meu aniversário do meu sobrinho, ou meu filho tem um aniversário pra ele, eu queria dar um livro junto com tal coisa. O que que você me indica? Porque eu entendo que tem um papel mais importante ainda ali, que é além, né, dessa indicação aqui que a gente comenta, sabe? Que é de chegar, às vezes, na mão de uma criança ou adolescente e que tá em formação. Então, o que que eu penso? Eu penso que a gente não tem como a gente fazer de conta que essas pessoas que estão fazendo indicações de maneira impulsiva, nos solavancos e nos trimeliques, como disse o Luiz, ou ainda que estão fazendo por grana simplesmente, sem nenhum comprometimento. Essas pessoas existem, elas têm voz, elas têm pau. O que que eu acho que a gente tem que fazer, que é o que eu faço aqui desde o primeiro episódio de 30 minutos que a gente começou a gravar? Eu acho que a gente tem que disputar espaço. É disputar espaço, na prática é isso. Tudo bem, você vai ouvir o fulaninho lá indicando Uma Vida Pequena, mais uma vez, um calhamaço que é pornô de sofrimento. Bom, eu não vou ficar entrando num embate, mas eu vou entrar nesse espaço e falar, mas se você desse uma chance pra esse livro aqui, ó, você gosta de história triste, então é isso que você quer? Você quer chorar? Então vamos ler, vamos ver que tal isso aqui, então. Porque eu acredito que também não adianta a gente se isolar numa ideia de, ah, é porque também é tudo essa bosta, eles só leem essas merda do TikTok hoje em dia. Eu não sei até que ponto esse tipo de discurso ajuda em qualquer coisa. Então, parte de insistir no trabalho de podcast e tal, não, e lê isso, vai ser legal, ou lê mais, não. E se você puder escolher, sai um pouco da tela e vai ler alguma coisa, explora esse outro lado. Parte é acreditar que a gente tem uma disputa de espaço, entendeu? E que ela nem sempre é justa, né? Muitas vezes, na verdade, não vai ser. Mas eu não me desanimo com isso, não, assim, sabe? Agora, a diferença da indicação e da crítica hoje em dia, no meu ponto de vista, não existe mais. Porque o efeito da crítica, da melhor e mais bem-intencionada, no fim, vai ser: mas eu vou assistir ou não vou? Mas eu vou comprar o livro ou não vou? Mas eu vou baixar ou não vou? É isso que vai ser. No, né? Então, é com isso que a gente tá lidando. É uma merda? Eu acho que é, eu acho que tem perdas. Mas eu acho que tem espaço para disputar ainda. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma.
Eu acho que essa questão em relação à indicação e à crítica, eu acho que volta numa coisa que o próprio Arthur falou, que é assim, quando a gente está falando do mundo dos livros, a gente está falando do mundo burguês. Somos burgueses e pequenos burgueses lendo e trocando indicações, e muitas vezes as pessoas que nos leem estão fazendo esforço para comprar livros que estamos falando ou lendo, porque o mundo, para variar, o mundo do dinheiro gira muito mais rápido do que a gente é capaz de consumir. E eu acho que a crítica também é um espaço, sempre foi um espaço burguês. Então, assim, fazia parte da cadeia produtiva de um livro, existia algum senhorzinho branco, velho, que leria os livros que estavam saindo e escrevia um texto para os jornais, fazia parte de uma cadeia de mercado. Essa cadeia de mercado explodiu, ela está fragmentada, ela está em todos os lugares, e como a Cecília falou, a gente está disputando essas pessoas. Mas eu acredito muito, e sempre vou acreditar, que as pessoas, em geral, são mais inteligentes do que a gente imagina que elas são. E são muito mais autônomas do que a gente imagina. Então, o lugar de indicação... Por isso que eu falo para a pessoa não ser sensibilizada pelos streamlinks, é também o de empoderar a pessoa enquanto leitor. Mesmo quando ela está lendo um livro que você considera uma bosta, acha que não vale de nada, é muito possível abrir uma série de discussões relevantes e importantes sobre aquele livro. E a partir dali, fazer ela olhar para essas questões. E aí você não vai resolver essas questões para ela, você vai levantar elas. Igual vocês falaram do livro que vocês discordaram aí, gostar tá muito além do gosto, né? A nossa opinião é muito irrelevante para dizer se um livro é bom ou ruim. Opinião não resolve nada. Às vezes é você conversar sobre, decupar temas, prestar atenção em determinado lugar, olhar para um fragmento. E aí a gente vai fazendo, as pessoas que estão com a gente, eu tenho muito essa experiência no Clube do Nota, que a gente vai fazendo as pessoas ficarem muito mais atentas ao que elas estão lendo. E aí, por exemplo, os três primeiros livros do ano, a gente sempre coloca best-seller. Então, esse ano foi Dom Casmurro, Otelo e Conceição Evaristo, Canção para Enar, Menino Grande. E aí a gente começa atraindo gente pra caceta. E a gente vê que essas pessoas ficam. No final, a gente vai ler literatura da Nicarágua, a gente leu Romênia ano passado, Herta Miller... E as pessoas vão lendo e elas leem igual. Elas não percebem a diferença entre o best-seller e não. Se a gente vai ler com cuidado, com honestidade, todos os livros se tornam importantes para serem conversados, sabe? E aí é garantir a inteligência de quem você está, para quem você está indicando, né? E você ir aparelhando ela, porque daqui a pouco ela não precisa mais de você, vai embora. Não vai ficar dependente de você, ela vai comprar o livro, vai começar a escolher melhor e não tá nem aí. Não precisa mais de um clube. Ela achou o canto dela e eu acho que esse é o caminho ideal mesmo. Enquanto que eu vejo que determinados booktubers ou booktalkers, é mais ou menos assim, eu estou com esse livro aqui, mas o que eu tô vendendo não é esse livro, sou eu. Então olha como eu do lado desse livro fico bem. Olha como eu falo bem desse livro. Olha quando eu falo desse livro, olha como eu fico bonito. Olha como é que a minha sala toda harmonizada fica melhor quando eu falo desse livro. Então é uma equação invertida, né? Então eu acho que nessa ideia da cultura hacker, é justamente assim, a gente capturar pessoas, talvez pelos best-sellers, e aí decupando para gerar autonomia. E aí gerou, vai embora, você não precisa mais. Pelo menos é esse o movimento que eu tento fazer no Nota. E aí, para mim, não faz diferença se é crítica, se é opinião, se é indicação, se é resenha, se é piada, se é um meme. Não faz diferença. O que faz diferença é você chegar na via de acesso diretamente em relação ao outro, sabe? Acho que isso é o mais importante na hora de indicar o livro. Saber criar uma via de acesso invisível da gente em relação a outra pessoa. E aí, quando a ponte fecha, aí é perfeito, né?
Eu acho que tem uma coisa que é a gente ter... Para fazer boas indicações, a gente tem que conseguir encontrar o que existe de vínculo na gente e no outro, entende? Qual é o livro que a gente indica, que eu posso te indicar, e que vai ficar marcante para mim e para você. É um livro que significou muito para mim e que vai significar muito para você. Então, o que existe em comum em mim e você que a gente vai descobrir que se materializa num livro, por exemplo? Sabe? Para mim tem um pouco essa lógica. Eu faço muito isso como professora, porque eu tenho que escolher um livro que funcione para 20, 30 alunos ao mesmo tempo. E que, ao mesmo tempo, exerça esse papel de olhar e falar assim, ó, olha o jeito que esse cara escreveu essa frase aqui. O que vocês acham disso? Por que vocês acham que ele fez isso? Ah, olha só esse trecho aqui. O que a gente sente quando a gente lê? Só que isso é turbulento dentro da sala de aula. Não sei se as pessoas conseguem ter dimensão da dificuldade que é isso quando elas cobram que os professores sejam responsáveis por formar leitores. Eu não sei se elas sabem o quanto elas eram insuportáveis na adolescência. É uma coisa que a gente tende a esquecer. Quanto mais eu entro em contato com o adolescente, mais eu lembro da adolescente chata que eu devo ter sido. E que tá tudo bem, tá ligado? É uma fase que ela é assim pra todo mundo. Mas a gente tende a esquecer e achar que quem tá agora é muito pior do que quando a gente era, quando, na verdade, não necessariamente. Então, quando vem essa cobrança de, ah, os professores também, eles pedem livros que não fazem sentido, então beleza, então o que faz sentido pra 25 pessoas ao mesmo tempo? Senta lá e faz você, então. Vai lá você e faz esse trabalho. Porque é um trabalho difícil de conexão. Então você tem que conseguir encontrar um elemento que, de alguma maneira, consiga conversar com muitos desejos, identidades, sonhos, inspirações e tal, diferentes, para que aquilo dê certo. E não vai, tá? Não acontece.
Mas talvez aí não seja uma relação de confiança com você. Porque é isso, às vezes o elo pode ser você. Eu confio na professora. Sei,
mas para isso eu tenho que conseguir... Como que é? O primeiro livro que eu leio com eles no sexto ano, pra mim, é o determinante. Se aquele livro vai bem, eu sei que a gente vai bem, pelo menos uma galera até o final. Por quê? Porque aí eles vão ter uma posta de... Eles vão lembrar desse primeiro momento. Então, esse é o que eu não posso errar. Esse é o que eu não posso errar de jeito nenhum. Então, tem que ser um livro que eu tô muito confortável e que tenha coisas que a gente consiga conversar. Porque eu também tô conversando com gente de que nasceu em 2013, entendeu? Eu poderia ser mãe dessas crianças mesmo. Eu nem teria sido mãe na adolescência mais. Então, tem uma distância geracional entre a gente já. Então, como que a gente... Tem que ter uma abertura grande também pra eu receber o que vem deles um pouquinho. Pra eu também não chegar nesse espaço como, olha, agora vocês vão aprender como é que ele é de verdade, tá? É aqui que a gente faz isso. Eles têm coisas, assim, por exemplo, tem livros que eu repito esse ano, um livro que eu amo ler com eles no sexto ano é o Fique Onde Está, Então Corra, que é um dos que eu indico normalmente para quando chega esse pedido do meu sobrinho, meu filho adolescente e tal, que é do mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, só que é muito melhor, porque não tem toda a problemática ali daquele final e de como o nazismo se constrói. Ele se passa na Primeira Guerra e o foco é em quem fica. Então, o pai do menino vai pra guerra e aí conta a história dessa família que ficou. Então, a gente consegue falar do efeito da guerra, do contraste de vida. Nossa, olha como era a vida deles, olha como ficou. Olha essa mãe que tá trabalhando em 3 empregos agora e eles não conseguem comprar linguiça no mercado. A gente consegue falar disso. E tem uma coisa que é, um personagem tem uma voz muito legal, porque ele brinca com... Nossa, eu tenho 5 anos, o meu pai tem 20, sei lá, 23. Eu nem consigo imaginar como se sente uma pessoa tão velha assim. Eles conversam, quando que vocês acham que uma pessoa fica velha? E eles, com 11, 12, falam, ah, sei lá, uma pessoa de 35 é bem velha. Eu falo, puta, vou fazer 35, galera, eu tô tão velha assim. Aí eles, sabe aquela coisa de entrar em contato com um espaço que permite eles falar assim, ah, professora, você é um pouco velha assim, sei lá, entendeu? Tem uma possibilidade que é acho que tá nesse lugar da indicação, é tá nesse lugar de abertura. Tem o vínculo comigo, sim, mas não só. Porque o meu vínculo com eles também precisa acontecer. E ele precisa acontecer dentro de outra lógica, não de uma lógica obrigatoriamente professoral, em que, ó, ai, galera, essas merdinhas que vocês leem, a gente não lê aqui na escola. Essas bostas, vocês leem. Lê o Diário do... Ai, Diário do Banana jamais. Não é essa conversa. Eu realmente não vou pedir o Diário do Banana. Mas é porque eu acho que eles podem ler, porque eu tenho outras obrigações ali. Mas acho que essa relação a gente também tem que estabelecer com o público no que a gente produz aqui.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Eu quero fazer a mudança na chave a partir do que o Luiz falou, que, enfim, os ouvintes não necessariamente vão trabalhar com indicação de livro ou vão criar suas próprias páginas e podcasts, mas perpassam em alguma medida esse espaço de ler e recomendar e querer conversar e querer, enfim, partilhado o ato da leitura, né? Enfim, a gente já comentou mais de uma vez aqui aquela frase que eu ouvi em algum lugar, não lembro onde foi, não consigo encontrar a fonte certa para citar, de que a leitura é individual, mas a literatura é coletiva e comunitária, né? E aí eu queria fazer uma ponte a partir do que o Luiz falou, porque eu tava lembrando de um livro que eu foliei por acaso esses dias, que é a republicação de um texto da Mackenzie Work, que chama O Manifesto Hacker. É um texto que foi lançado há 20 anos e falava do começo do estabelecimento dessa lógica de internet que a gente vê hoje. Então, em certa medida, ele passa por bastante transformações em relação ao que ela propõe aqui. Mas eu queria falar isso porque o Luiz falou mais de uma vez dessa lógica hacker, e eu acho interessante de pensar isso, porque em alguma medida ela diz respeito não em como a gente obrigatoriamente atua, no que a gente faz profissionalmente, né? Mas, em alguma medida, ela está ligada com as questões éticas que o Luiz falou. Por quê? Porque nesse livro aqui ela propõe uma lógica de três classes dominantes e três classes dominadas em específico, né? Até uma proposição um tanto polêmica que eles colocam no prefácio, na introdução do livro. Por quê? Porque ela propõe aqui a ideia da classe ruralista, que, enfim, aqui no Brasil a gente já conhece bastante. A classe capitalista, especificamente a detentora do capital, como a gente conhece, e ela destrincha uma outra classe, seria a classe vetorial, que de alguma forma detém o poder da comunicação. E aí, em espelhado nesse espectro da classe dominada, a gente teria então a classe camponesa, a classe trabalhadora, né, no caso a operária, eu acho que seria um termo inclusive mais bem descrito, e a classe hacker, que seria o oposto, o espelho da classe da informação. E aí eu digo isso porque foi uma percepção muito interessante do que é o direito autoral, por exemplo, que eles destacam aqui nesse começo, né? Que ele vai falar, bom, então a gente tem aqui uma circulação de informação nova, a gente consegue de alguma forma delimitar o que é o poder sobre aquilo que é o produto, sobre aquilo que é consumível, sobre aquilo que existe concretamente. Então eu não posso ter a água do Luiz, porque se o Luiz comprou a água dele, eu não posso ter a mesma água ao mesmo tempo. Então, a água do Luiz é a água do Luiz e eu não tenho essa água, pois não dei o meu dinheiro a ele. E a gente entra numa outra lógica. O pensamento, como é que o pensamento entra nessa função, nessa logística? Como é que a gente domina quem compra qual pensamento? Porque o Luiz e eu podemos ter a mesma ideia ao mesmo tempo, sem nenhuma conversa, sem nenhuma troca. Então, como é que a gente estabelece isso? Bom, então o Luiz pensou primeiro, ele registrou, então o direito é dele. E foda-se que eu pensei ao mesmo tempo. Se eu quiser botar a minha ideia em jogo, eu pago pro Luiz. Porque a ideia esteve em dois lugares ao mesmo tempo, então a gente tem uma troca de direito nisso daí. E aí, o que eu tô querendo dizer, o ponto onde eu quero chegar, é que essa postura hacker que o Luiz fala é uma postura de alguma forma de resistência, de troca, talvez até revolucionária, em relação a como funciona esse fluxo de informação. Como funciona essa ordem de dominação e dominado em relação a quem pode ler, quem pode ter informação, quem pode ter educação, quem pode ter o acesso a essa cultura do jeito que a gente fala, não é? Então, acho que a indicação, a troca, essa chavinha de transformação não precisa necessariamente ser pensada numa lógica de produção de conteúdo, de publicação em rede, né? A gente tem ações básicas ali de indicar um livro para alguém na rua, para indicar um conhecido, fazer parte de uma ação menor, do clube de leitura, organizar um grupo de leitura entre seus amigos, suas amigas. Minha mãe e a minha irmã estão passando por essa experiência agora, que eles encontraram ali, juntaram umas amigas e fizeram o clube de leitura das mulheres exaustas, que a proposta é ler narrativa curtas para mulheres que trabalham pra caralho, estão cansadas e querem ler de alguma forma. Então, acho que essa é a indicação.
Eu não estou cansada, eu não posso assumir mais nenhum conto para ler cedo, eu tenho leitura até junho já.
Então, acho que a indicação e a resistência, eu acho que então esse lance da indicação, da resistência e dessa atuação hacker perpassa também esse dia a dia, né? Não sei o que vocês acham, enfim. Porque também a gente permite, né, o ouvinte que não se sente engajado em nenhuma ação social ou produção cultural ou criação de mais um trabalho gratuito para as redes sociais, de que, enfim, ele indica, né? Ele pode trocar essas experiências com as outras pessoas próximas.
É por isso que eu comecei a dar de presente as edições comentadas que viraram depois, né? Mas foi esse o motivo, porque muitas vezes eu queria dar um presente para a pessoa, e às vezes eu já tinha falado de um livro que eu gosto muito e tal, e se eu pudesse ler com essa pessoa, se eu pudesse estar lendo ali essa pessoa de fato. Então aí eu comecei a pegar livros que eu gosto muito, que eu já conheço bem, grifar e fazer anotações, coisas que eu falaria se eu estivesse lendo ali, sabe? E cada vez acaba sendo uma coisa diferente, porque dependendo da pessoa eu falaria outra coisa. E dá isso de presente, assim. Exatamente porque tem hora que eu acho que é isso que precisa, assim, sabe? Que chegue uma coisa menos... Às vezes eu tenho a sensação de que o livro, pra quem não lê, ele pode parecer uma coisa meio árida. Tipo, ganhar um livro, uma coisa que você tem que sentar sozinho, ler sozinho, entender sozinho, pensar sozinho. Pra gente faz muito sentido, que a gente gosta muito. Mas pra quem não tem essa relação, é um presente que quase é alienígena.
E aí retoma um pouco do que o Luiz falou, né? Que a gente comentou bastante no episódio do David Foster Wallace, que vocês já ouviram bastante, inclusive, muito obrigado. Um dos melhores episódios desse ano até agora. Mas que ele fala desse lance do entretenimento, né? De que a gente tem um entretenimento muito fácil, cheio de emoções, muita coisa tranquila ali que a gente assiste e vê pacificamente, enquanto a leitura, de alguma medida, ela exige, talvez, em alguns textos, esse envolvimento maior, essa dedicação maior, né? Pra chegar lá.
Volta pra esse rolê do sobressalto, né? Então, se a leitura, a cada capítulo, ela não tem o cliffhanger pro próximo, se um livro acaba nele mesmo e ele não é uma saga de 5 livros, parece que o negócio, ele não é o que ele devia ser.
Crítica saga. O que é isso?
Ah, você sabe que aqui é essa sagofobia muito, muito consolidada. Porque tem hora que você olha e fala assim, cara, por exemplo, uma coisa que é hit no TikTok. Tipo, você cria uma família com 3 irmãos bilionários. E aí você vai fazer uma trilogia, a história de amor de cada irmão. É a mesma história.
Branco bilionário vai ver o quê?
E essa galera não sabe ser rica, é isso que eu critico. E quem que é bilionário e tá trabalhando? Pra mim, é a grande inverossimilhança dessas histórias. Você vai me desculpar. Você tem dinheiro pra você nunca mais precisar trabalhar. E o que você vai fazer é trabalhar, vai tomar no cu. Mentira! Galera, pelo amor de Deus. Então, pra mim, é esse o rolê, assim. Mas que tem uma demanda da lógica do episódio, da temporada, de um consumo Netflix da literatura. Zero problema com a coisa em si, mas eu tô só dizendo como eu vejo, e se você gosta, vai lá, compra, lê, senta, delícia, ótimo. Vê os bilionários lá levando jatinho pra casa do caralho, foda-se. Por mim, tudo bem, entendeu? Eu não vou ler, mas se você quiser ler, você lê, tá tudo certo. Cada um faz o seu.
Eu queria ouvir o Luiz um pouquinho sobre essa questão do hacker, mas antes eu queria deixar você desesperada, Cecília. Esses dias eu encontrei uma série de livros em que uma moça e um homem se casam e juntos eles levam 1 6 e o outro 7 filhos. E cada filho tem um livro, cada filho tem uma história. A primeira história é a história de um dos meio-irmãos ali que se relacionam. Outra história é de uma moça que é... Aí é um romance LGBT. Aí tem uma outra história que envolve... acho que é questão de acessibilidade, de... Não vou lembrar. Enfim, são várias histórias.
Ah, então é a Lacrolândia, a família.
Exato.
Lacrolândia.
E aí tem várias histórias.
É LGBT, é acessibilidade, é capacitismo. Com certeza tem uma relação interracial.
Queria dizer pra você ficar desesperada, que existe essa saga de livro gigante. Mas Luiz, você acha que faz sentido isso que eu falei?
Faz sentido. Eu acho que pra gente, a gente que é produtor de conteúdo, eu acho que pra gente não ser, a gente que trabalha com influência de livros, eu acho que a gente tem que fazer uma inversão. A inversão que eu faço é, eu parto do princípio que o leitor tá certo. A galera do TikTok tá certa e eu tô errado. Eu sei que não tô, mas eu tenho que partir desse princípio.
Ouvinte, você já sabe que eu jamais conseguiria, porque o problema é que eu sei que eu tô certa. Eu não tenho terapia pra isso, mas...
Não, mas é porque, eu acho que é porque a gente se aproxima, assim, vamos supor que essas pessoas estão certas e eu tô errado. Aprende uma espécie de forma, uma imagem, uma ideia, uma forma do que se tá fazendo atualmente. E aí a gente consegue compreender também um movimento. E dentro desse movimento, a gente consegue fazer os nossos movimentos. Por exemplo, sei lá, vocês estavam falando dessas séries de livros de 8 filhos, me lembrou de Bridgerton. E os livros que ficaram super famosos ali. Eu acho gostosinho assistir a série. Gostosinho. Mas assim, eu não gosto de ver série. O meu conceito de ver série é totalmente absurdo. Eu só gosto de ver série ruim. Porque eu acho que por eu ler livro demais, na hora que eu vou ver série, eu não quero ver uma coisa que seja boa. Eu prefiro gastar a minha mente que sobra pra ver um filme bom. Pra série eu quero ver merda. Então assim, é basicamente pra isso que eu guardo minha mente. Mas aí eu acho que assim, juntando a ideia hacker dentro disso, o que que é? As pessoas, elas procuram pontos de conforto pra se estabelecerem, pra se estabilizarem. E isso é gostosinho demais. Mas nem sempre é o que elas desejam isso. Nem sempre elas desejam isso. É simplesmente um ponto de acomodação. E aí eu tô falando de leitores, não de criador de conteúdo. Os leitores estão procurando sempre alguma coisinha diferente. Elas seguem 10 iguais, mas seguem 2 um pouco diferentes. Esses 2 que muita coisa acaba acontecendo. Muita troca, muito câmbio, muitas histórias. Porque o pior de tudo, eu acho que a gente tem que voltar os nossos erros pra gente. Eu acho que geralmente quando a gente tá indicando livro, a gente acaba um pouco indicando a gente mesmo. Então, eu acho que quando você falou, Cecília, que a gente está disputando um espaço, ele não é um espaço muito difícil de disputar. Porque quando a gente faz isso de maneira mais ou menos honesta, não que eles não façam, não estou dizendo isso, mas mais ou menos transparente, a gente consegue... Tem muita gente esperando, sabe? Tem muita gente esperando coisa bacana. E essas pessoas chegam junto. É só você ver, por exemplo, o Clube do Livro do Nota tem tipo 80 membros ativos, quase 30 pagantes. E aí você vai ver os grupos de WhatsApp que a gente tem de pessoas que querem receber informação. Cada um tem 5 grupos com 200 pessoas. A gente tem uma newsletter com quase 3 mil pessoas assinantes. Então, assim, tem muita gente bacana querendo um conteúdo muito bacana. Não é 200 mil dela? Não é. Eu não vou ter 200 mil. E não estou querendo ter 200 mil. Mas a gente consegue ampliar com qualidade, disputando um espaço que determinadas pessoas não querem disputar. Porque determinadas pessoas querem ser influencers de livro. Eu não tenho interesse nisso, até porque eu sou feio. Tenho 1,5 m, sou feio, minha testa é grande, o meu óculos é amarelo, não é anti-reflexo. Então, assim, eu não vou conseguir disputar isso. Eu não sei falar fofo, nenhum livro... Eu nunca senti quentinho no coração lendo livro.
Nunca? Nossa, Luiz!
Quentinho no coração.
Já chorou lendo
nunca,
livro?
Nunca. Não lembro de ter chorado lendo livro, mas eu lembro de ter arrepio.
Então
arrepio.
Eu vou indicar um livro pra você, Uma Vida Pequena. Pra ler no trem, pra ler no ônibus, no avião, aonde você estiver.
Eu vi no Instagram.
Pelo amor de Deus, sente.
Uma coisa interessante que eu acho que o Luiz e a Cecília de alguma forma citaram, eu acho que é essa conexão, né? Eu fico pensando no que eu faço, no que eu levo em consideração, eu vou indicar livros para as outras pessoas, né? Não aqui no cast, porque eu acho que aqui no cast a gente chega num ponto em que a gente tem que lidar um pouco com isso que a gente falou, né? Quantas pessoas eu vou atingir, o que eu tô fazendo, da onde vem o autor que eu tô falando, de que gênero discursivo que ele tá falando, qual que é o papel político dele, enfim, a gente entra numa série de questões sobre o fato de indicar ou de produzir alguma pauta aqui. Não necessariamente eu reflito enquanto eu tô numa conversa no dia a dia, né? E aí eu fico pensando nesses mecanismos que acontecem inconscientemente, né? Enquanto a gente vai indicando. Eu acho que grande parte disso vem dessa conexão, dessa empatia, dessa compreensão de quem é a pessoa com a qual eu estou conversando, né? Então, por exemplo, a gente tem o Vilto aqui, do podcast, né? Eu li o quadrinho Saga, ou fui ler a trilogia da Guerra do Velho. A trilogia da Guerra do Velho, eu nem consegui começar a ler. Eu só vi algumas coisas e falei, Vilto, eu sei que esse daqui é bom. Ele leu, curtiu, pegou a trilogia inteira, leu. Saga, ele leu e gostou. Mas eu sei que essa indicação, por mais que eu achasse bom, que eu achasse legal, eu não ia fazer pra Cecília. Porque é um tema que não interessa a Cecília. O livro de trabalho que eu indiquei, porque eu citei agora há pouco, que eu indiquei pra uma amiga minha. Eu sei que esse livro de trabalho teria pouco, ecoaria pouco em outras pessoas. Porque é o tipo de conversa que eu não tenho com outras pessoas, eu tenho com ela, entende? Eu acho que, em certa medida, essa compreensão, essa conexão, né, com a outra pessoa também me parece importante, né? De entender quem se fala. A gente não fala todos os assuntos com todos os amigos. Da mesma forma, eu acho que não é toda a narrativa que a gente vai indicar para todos os amigos, para todas as pessoas.
Mas deixa eu só completar uma coisa, porque eu lembrei. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, chamada Silvina Lopes Rodrigues, que ela tem um livro chamado Por uma Estética, Por uma Defesa do Atrito. É um livro sobre literatura que defende o atrito como um lugar essencial da literatura. Então, eu acho que o que eu estava falando é exatamente isso. A gente não pode correr o risco assumir o atrito como um lugar primordial para a gente falar de literatura, para a gente indicar livro. O atrito é essencial, porque se a gente transforma a literatura num lugar do quentinho no coração, que eu estava comentando antes, aí a gente perde. Então, assim, o atrito não é ruim. O atrito, talvez a estética do futebol, do MMA, deveriam ser estéticas que a gente incorpora, que é a base da discussão é o atrito. E atrito não é briga, atrito não é confusão. Atrito somos pessoas muito diferentes. E como a gente está lidando com ideias, elas vão conflitar. Se a gente acabar com o atrito, a gente acaba com o que tem de mais importante na arte. Aí, o que livro que vai ser bom? Aí vai ser os sete filhos de não sei quem, os oito de lá da Inglaterra do século XIX. Enfim, eu acho que é um pouco disso. Assim, na hora de indicar livro, como que esse livro... Ele pode ser indicado por contraste. Assim, que livro que você não gostaria? Eu vou te dar. Ou então, que livro que você gostaria? Eu vou te dar. Mas é sempre uma abertura, né? Eu acho que mais do que a conexão é a abertura. E a abertura, ela pode se dar e pode não se dar. Não sei.
Mas sabe qual que é o lance? Eu não sei pra vocês, mas eu demorei um tempo de verdade na vida. Nem só no podcast, mas na vida. Isso pra mim é uma coisa resolvida. Mas demorou pra que ficasse resolvido. A ideia de que eu, às vezes, ia compartilhar com alguém um livro que eu gosto muito. E que essa pessoa não ia gostar muito também. Eu não sei se pra vocês isso era uma coisa que sempre foi de boa. Pra mim não foi sempre de boa. Hoje é de boa, mas não foi sempre de boa pra mim. Porque eu ficava tipo, porra, não, como assim? Como assim? Tipo, cara, o livro que eu mais amo na minha vida, por razões que são totalmente fora de puramente técnicas, é Orgulho e Preconceito. É o livro da minha vida, eu amo, sou capaz de ler sempre. Se deixa jogar na minha mão, eu vou ler ele inteiro e é isso. Como que alguém pode não ficar completamente alucinado lendo Jane Austen, que nem eu? O que que acontece? Demora um pouco pra gente sair da gente também. E pra mim, muito do processo de sala de aula também teve a ver com isso. Então foi ali que eu me libertei dessa pressão. E libertei as outras pessoas também da pressão de ter que gostar do que eu gosto. E, enfim, né? Ou de o contrário também. Nossa, por exemplo, meu marido tá aqui, estou aqui gravando. Em cima de mim tem acho que uns 8 livros de Stephen King. Eu não sei o que eu fiz pra merecer isso. Mas tem, tá aqui. Então também tem, eu acho que tem essa via de mão dupla, porque você fala da lógica do atrito, mas a gente também está preparado para receber o soco, né? Se a gente está numa lógica do MMA, é a gente se preparar para a rasteira, para o puxão, tipo, porra.
Mas é gostoso, porque quando acaba, a gente lembra que era um jogo. A gente lembra que era um jogo. É uma coisa...
E sabe qual é o lance? É entender que aquilo não diz tanto quanto parece dizer também.
Posso fazer a pergunta, Cecília, em relação a isso que está falando para você? Porque, enfim...
Já fez uma, mas eu deixo fazer duas.
Eu não cheguei a gravar com vocês esse tipo de programa, né? Mas, de alguma forma, você relacionaria isso que o Luiz falou e essa sua experiência com o tipo de programa que a gente tinha antes do Batalha de Autores?
O Batalha de Autores, ele era meio que a gente brincava de fazer aquilo, né? Eu acho que eram episódios que fazia...
Mas era um episódio de atrito, de certa forma, também, né?
Era, mas acho que tem exatamente, acho que pensando agora, tem exatamente essa lógica. A gente fazia muito, eu e o Gustavo, inclusive, Luiz, Gustavo Magnani. A gente fazia... E assim, o pessoal gostava de ver a gente tretando. Por quê? Porque a gente é amigos muito próximos até hoje. Então, nada do que acontecia ali era absolutamente levado a sério. Tanto que hoje eu ouço falar assim, nossa, eu tava falando coisas pelo hobby de infernizar o Gustavo. Tipo, o episódio do Gabo e do Hemingway, hoje eu ouço falar assim, nossa, eu sou uma peste. Porque eu tava só querendo atormentar ele. E aí eu ouvi e falava, mas ele é filho da puta também, porque ele também tava querendo me atormentar. Então a gente tá ali fazendo uma coisa que não era em absoluto um decisor da qualidade de dois escritores vencedores do Nobel de Literatura, entendeu? Tipo, quem que é a gente pra falar se... Oh, a gente tava ali fazendo outra coisa, que era tornar a possibilidade... Era levantar naquele momento, há 10 anos, a possibilidade que hoje tá mais consolidada de que livro seja uma conversa pra qualquer lugar. De que eu possa tratar o Gabriel Garcia Marques como se eu estivesse falando do meu vizinho aqui. Esse filho da puta do Cifulano que estacionou fora da minha vaga e fala assim, não, mas né, o Vargas Llosa, né, onde já se viu, devia ter moído, né, o Gabo devia ter moído o Llosa na porrada, como se eu estivesse falando de pessoas que eu conheço. Ali era esse exercício que a gente estava fazendo, que eu acho que se aproxima muito dessa lógica que você está colocando. Mas para isso, você precisa despersonalizar o negócio. Então, essa para mim era a dificuldade, porque acho que eu, né, depois de anos de terapia, eu me sentia muito rejeitada pessoalmente quando alguém rejeitava algo que era muito importante para mim. E demorou um tempo para que eu entendesse que não. E os porquês, eu me sentia assim e tal.
Então, mas eu acho que perpassa de alguma forma também. Mas eu acho que nunca deixa de fazer essa parte. Eu acho que a gente faz é perder um pouco desse centralização, né?
Você se abre pra possibilidade de uma maneira menos belicosa, do tipo, não é tão decisivo, não é tão determinante. A gente não tá numa comédia romântica que o cara pedia a mesma bebida que você significa que vocês são almas gêmeas, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que é, é lógico que, por exemplo, o Arthur acho que nunca leu Jane Austen, eu peço pra ele há anos, não leu, não vai ler, ele é foda. Mas eu continuo na vida dele mesmo assim, e se ele lê, ele fala assim, Cecília, você é louca, não é tudo...
Ô, Cecília, eu acabei de terminar o doutorado, eu vou ler sim, minha filha, vá, calma, agora que eu tô com tempo pra fazer as coisas.
Ah, pare de me iludir, Arthur, você é um homem hétero, mas você não tem o direito de iludir todas as mulheres que passam pelo seu caminho.
Eu quero dizer que semana passada foi uma semana felicíssima, eu vi várias séries e todas elas tinham um robozinho, nenhuma delas, nada pra pensar, nada pra coisa da pesquisa, eu fiquei felicíssimo. É só
isso. Que bom pra você, fico contente.
Desculpa, eu fechei.
Mas aí, acho que é entender que as relações, elas não dependem de uma afinidade completa, eu acho que é esse meu ponto. As relações de amizade, de amor e quaisquer outras de afeto que sejam, elas não estão tão intrinsecamente ligadas à semelhança e concordância quanto a gente precisa, entendeu?
E aí, adicionando só uma coisinha a isso, que eu concordo total, e que pode ser lúdico.
É claro, porque quem discorda de mim, você já sabe que tá errado, não.
Não, mas é porque nesse caso eu concordo mesmo. Se eu discordasse, eu falaria assim.
Ela com... Mas não era o atrito? O cara tava defendendo o atrito agora tá assim desse jeito.
Então, aí veio concordar, enfim, a hipocrisia, né? A hipocrisia da esquerda.
Eu queria ser do contra, mas eu não consegui dessa vez. Fica pra próxima. Mas é que eu acho que tem uma outra coisa que é um ambiente lúdico. Indicação de livros é um ambiente lúdico. Não precisa necessariamente... Eu não preciso necessariamente, ao falar de um livro, deter todo o conhecimento absoluto sobre aquela obra e sobre a outra pessoa. Mas eu posso abrir um diálogo lúdico em que eu monto ali... Ou como você falou dessa batalha de escritores, em que eu simulo uma conversa a partir de argumentos simulados que são tão ficcionais quanto a obra, mas que permitem que a conversa seja gostosa e que no meio disso aconteça muitas outras coisas. Porque no fundo, é mais importante do que livro é se conectar com outras pessoas. Eu sempre digo que o livro serve pra gente pra vida. Ele leva a gente pro mundo. Às vezes ele esconde, mas em geral ele leva a gente pro mundo. Então ele vai te dando ferramentas, vai te dando histórias, vai te dando bagagem, vai te dando esperteza, vai te dando malícia. Então livro não é essa coisa chata que nos é ensinado, pelo contrário. Livro é um puta negócio forte, é tipo um soco do Zé Aldo ou um gol do Zico, como diz o Leminski naquele vídeo. É uma música da Marília Mendonça, sei lá, um acorde de João Gilberto. Livro é um negócio muito, muito potente pra gente ficar tão melindrado pra falar, sabe? Do tipo assim, ai, como que eu consigo fazer aquele menino de 12 anos? Fala que o livro faz pegar mulher, enfim. Se aquele for o único argumento que você conseguir, usa ele. Depois a gente pensa no melhor.
Ibi, fala, não vai ler nada. E ele vai fazer o quê? Vai pegar escondido e vai ler.
Pois é, psicologia reversa. Então, a gente usa o argumento que precisar, depois a gente muda. É, pra também, e aí agora eu tô sendo iconoclasta, pra gente também não transformar o livro naquela coisa que tá no pedestal, como disse o Arthur, né? Que é a última coisa do universo, quem lê chegou no Nirvana, você vai ter orgasmos tântricos lendo livros. Não, é também...
E aí é uma validação de outro tipo, na real, né? Porque quando você pega e fala assim, não, porque eu já li Crime e Castigo, eu já li 100 Anos de Solidão, e meu palato, ele não dá para nada abaixo disso. Você tá querendo outra coisa que eu escolhi aí, entendeu? Tipo,
Volta pra aquela coisa, né? Você começa a se vender. Eu sou bom porque eu li Dostoiévski. Não é Dostoiévski que é bom.
Né? É, então. Tem bem isso, assim. Bem essa relação mesmo.
E aí é isso, assim, cara. Pô, ler livro é bom pra caramba. É divertido. Você vai se divertir. Você vai passar momentos bons. Livro é uma das únicas coisas que as pessoas, quando você tá lendo, respeitam. Não te interrompem, a maioria delas, né? Porque tem gente suportável em todo lugar.
Já fui muito interrompido.
Não, eu também, mas mas me respeitam mais do que me interrompem. Mas enfim, sabe? Pra gente também não sacralizar coisa, eu acho legal tratar o livro como um produto qualquer também, e que a galera vai curtir. Sigam o 30 Minutos, que vocês vão ter muitas indicações, vocês vão aprender muito sobre literatura, vocês vão ouvir tretas, vocês vão ouvir fofocas literárias, você vai ouvir os argumentos ácidos de Cecília. Você vai ouvir a voz aveludada do Dr. Arthur. Você vai ouvir convidados.
Nossa, a gente vai ter que pegar esse trechinho e fazer um reel e deixar fixado. Porque é por isso. Por que você deve ouvir o 30 Minutos? O Luiz contou tudo. Pensando numa coisa pra gente se encaminhar pros finalmente. O Luiz terminou falando, né, de estratégias, né? Já fala que é pra pegar mulher, fala que é bom. Mas qual a estratégia que vocês usam? Eu vou começar contando uma que é bem... bem modus operandi de Cecília, o que, que ela faz perto da presa, eu encontro trechos do livro e eu começo a mandar pra pessoa, pra bombardear. O Arthur esse ano, eu contei isso pra vocês, o Arthur ele não me valoriza, mas eu vou me autovalorizar aqui. Eu fiz um presente de doutorado pro Arthur.
Não saiba, gente, ficou muito bonito, ficou muito bonito. Eu falei, eu vou divulgar, Cecília vai ficar bravo, porque a última vez que a gente falou de São Comentada, as pessoas começaram, ui, eu quero, então eu fiquei insegura.
Não, eu peguei um conversas entre amigos, da Sally Rooney, que é um livro que eu gostei bastante dela. Peguei uma edição, aí eu fiz ela de capa dura, tipo, eu fiz aqueles negócios que tem no TikTok lá, que eu aprendi a fazer no TikTok, inclusive. Tirei e tal, fiz uma capa dura bonitinha, e fiz uma edição comentada pra ele, em que eu xingo todos os personagens do livro, porque eles são todos intragáveis. O livro não tem uma pessoa boa.
Tem dois momentos em que ela coloca, faça o seu ranking de personagens que você mais odiou.
Faça
a
sua escala
agora.
De ódio. Aí eu deixei, fiz um desenho assim.
Em dois momentos, né? Porque pode mudar durante o livro.
Isso, ela falou isso. Tem uma no meio do livro e uma no final, que é a versão atualizada.
Uma no meio, uma no final. Luiz, por favor, me respeite. Eu tô nessa vida há anos já. E aí, enquanto eu tava fazendo isso, conta, mas eu já tava no Inception na cabeça dele, mandando trechos, mandei vários trechos pra ele desse livro enquanto eu tava fazendo a edição comentada. Quando olha essa Sally Rooney, aí teve um trecho que ele falou assim, caralho, velho, tô malzão.
Oh, mas tem umas coisas aí que é triste.
Eu falei, a Sally Rooney começa assim, você acha, tô lendo uma comédia romântica, daqui a pouco pá, entendeu? E aí ele tá com esse livro na mão agora, então eu tenho essa característica, eu cato trechos, posto, mando pras pessoas, porque eu acho que é pela curiosidade, é o que me faz ler também, então quem quer indicar coisa pra mim também tem que fazer isso. Me deixar curioso, porque essa peste do Arthur faz isso o tempo inteiro. E essa que eu tô com uma pilha imensa de livro aqui, eu não sei o que vai acontecer. Mas ela tá aqui.
Eu nem sei se eu quero ler, mas ele me fez comprar.
Filho da puta. Última vez que ele fez isso, ele foi no Happy Hour da Todavia. Olha, meu Deus, não tenho palavras. Aí ele pegou um livro que chama Contrafogo.
Porra, esse livro parece muito bom.
Aí ele falou, nossa, eu tô absurdado. Nossa, aí ele já começou. Puta, eu peguei um aqui que parece muito bom, sério. Aí eu já, não tava muito, né? Daqui a pouco esse puto abriu e ele pegou um diálogo que tinha o quê? Diversas falas, era um diálogo com várias marcas ali de vocabulário, assim, bem marca de variação de oralidade, bem pegada, assim. E aí ele pegou quem? A linguista pra fazer isso. Você veja que pessoa, que facínora. Aí ele falou assim, olha isso, eu quero também, eu quero. E o livro tá aqui agora, e agora eu vou ter que ler, né? Porque eu pedi pra editora, eu vou ter que ler. Agora, tá feliz, Arthur? Você tá feliz?
Eu vou pegar esse gancho, porque eu vou falar a minha estratégia, porque esse é um ótimo exemplo do que eu falei, que eu acho que eu faço. Tem duas coisas que acontecem quando eu vou indicar livro. Primeiro, porque eu me apaixono muito fácil, eu sou muito facinho, gente. Qualquer coisa que... Eu sou muito facinho.
Edmara, dá mesmo.
Então, assim, vem um livro com uma propostinha diferente, alguma coisa, é muito fácil me comprar, me deixar muito curioso, me deixar muito interessado no assunto. Eu sou muito fácil. Eu sou muito conquistável em temáticas. Tanto que a gente tava falando lá no Piranesi. Pô, agora que eu ouvi o Arthur falando de Piranesi, o livro parece até legal. Todo mundo falando mal. O Milton ainda brincou no chat comentando. Agora que o Arthur falou, parece até outro livro. Parece até mais legal, né? Uma outra madrinha também, a Valéria, falou. Pô, os livros que o Arthur fala dá tudo vontade de ler. Eu falei, então, o que é isso? Eu me apaixono muito fácil. Eu gosto muito dos livros. Eu falo com muita paixão, porque eu realmente gosto. Quando eu gosto de livro, eu gosto de verdade. E o outro ponto é isso. Eu não vou mandar, sei lá, o Vilto mesmo já falou várias vezes disso. Eu não vou mandar a marca da oralidade, o bagulho que tem todo um floreio na construção pro Vilto. Ele vai ler e falar, pô, não me pegou, né? Eu vou mandar pra Cecília, porque Cecília eu sei que gosta. Eu sei que ela vai interagir.
Você acha que
ela vai engajar numa conversa?
Confessando.
Então acho que é esses dois pontos.
Não, eu pedi na hora. Eu atormentei na hora a editora. Eu quero mais.
É a confusão de um crime.
Mas é sempre porque me passional, tá vendo? Porque eu já tô apaixonado pelo livro.
Não, você acha? É um bandido.
É um crime pensado, impulsivo. E você, Luiz?
A tática que eu mais uso, na real, é a de contar a história. Eu vou dar um exemplo. A Fósforo anunciou agora, hoje à tarde, de que ela vai publicar 16 livros do César Aira, um argentino que eu adoro. Vai traduzir 6 e já vai traduzir 16 e 4 vão sair esse ano. Então, por exemplo, eu já estava pensando como que eu vou apresentar o César Aira. O César Aira é um escritor argentino que eu me amarro muito. Ele já esteve no Clube do Nota uma vez, com o livro dele, Os Fantasmas. Ele tem tipo 3-4 livros publicados aqui no Brasil por editora grande, mais alguns em editoras pequenininhas e tal. Agora ele vai chegar, ele escreve um por ano, escreve romances pequenos, quase novelas de 100 e poucas páginas. Mas tem uma história dele que eu me amarro, que é, ele foi convidado uma vez para vir para Flip, E aí ele veio pra Flip, sentou na mesa na hora de falar. E aí falaram assim, e aí, César Aires, tá feliz de estar aqui no Brasil, convidado pela primeira vez, de estar num evento grande e tal? Ele falou, não, eu tô muito mal. Tô aqui totalmente contra a minha vontade, não gostaria de estar. Eu queria estar em Buenos Aires, porque hoje, pela primeira vez na história, nevou em Buenos Aires. E eu moro em Buenos Aires desde que eu nasci, nunca tinha saído da Argentina. E aí eu vim aqui, aceitei para ver o Brasil, falar nessa feira, e no dia que eu tô aqui para falar, está nevando lá. Então eu tô aqui com uma má vontade desgraçada, que eu gostaria de estar na minha terra natal vendo nevar, que eu acho isso muito mais importante. E aí ele criou um constrangimento ali na Flip, das pessoas, ai, que mal educado, que pessoa mal educada, nananã. Mas eu achei sensacional isso, porque me pareceu um cara muito mais vinculado ao que eu acho que a literatura é do que eu imagino. Literatura, para mim, é muito mais a primeira vez que neva na sua cidade natal do que estar num evento numa cidade litorânea do Rio de Janeiro. Eu uso essa história para vender os livros dele. Então, é assim que eu uso. Essa é a minha tática para indicar livro. Eu conto determinadas histórias interessantes de autores e digo, se você gostou dessa história, você vai amar o livro dele, olha, tá aqui. E é assim que eu tenho feito ao longo dos anos e costuma funcionar.
Você é um grande fofoqueiro, né? Isso que você acabou de contar pra gente é que você pega as pessoas pelo grande hábito brasileiro muito importante da fofoca.
É um anedotário.
Acho que com um aluno eu costumo usar isso, por exemplo, eu vou ler com o meu nono ano agora, Capitães da Areia, porque sou ousado, né? Aqui a vírgula do medo e delírio, né? Mas aí eles, sei lá, né? Aí eu contei, mas vocês sabiam? Vocês têm ideia do que é o Jorge Amado? Eu contei umas coisas meio anedóticas do Jorge Amado, né? A coisa dele ter sido deputado, da questão da descriminalização das rodas de samba e as giras, né, de Umbanda e Candomblé, ter sido ele que ficou articulando e tal. Contei um pouco. Aí eles já ficaram interessados de ver o que essa figura tinha a dizer. Eu falei, ó, e ele morou com os moleques no trapiche, ele ficou um tempo lá. Você acha que ele era doido, cara, do Jorge Amado, porque ele era mesmo, né? Ele era totó, coitado. Morou no tempo no trapiche apenas porque sim, porque ele queria ver o que era, queria estar ali e tal. Então, esse caráter, ele também é muito atraente para quando a conexão tá muito longe, né? Eu falei, essa porra pra quê? Tipo, o que que tem aí que pode, de alguma maneira, significar algo para mim, algo que parece lá longe? E a hora que você traz aquilo pra perto.
Não, né? E às vezes até pelo anedotário mesmo, assim, ele tem um evento curioso, né, da vida. O livro do Kafka. Poxa, sabia que quase queimaram essa merda toda? Então, o que você tá lendo é um crime, sabe? Porque era pra botar fogo, não botaram e você tá tendo a honra de ler. Então, às vezes, essas histórias assim fazem, né?
Eu tenho usado muito com eles uma coisa de atualidade, porque a gente tá vivendo um momento em que existe a proibição dos livros, né? De uma maneira que não existia quando a gente tava na idade deles agora. Não existia a ideia de banir livros dos espaços, tá? Quando eu tinha 14 anos, não tinha isso. Esse livro tá proibido aqui, tá? A única coisa que passava mais perto disso era uma coisa doméstica, tipo, minha mãe não queria deixar eu ler um determinado livro. E aí, se eu quisesse, eu dava um dia de ler, porque esse livro estava acessível em outro espaço, né? Essa esfera doméstica, mas não uma esfera pública de Estado fazendo uma força como aconteceu com o Avesso da Pele, por exemplo, ou com o Marçal Aquino, enfim, que acontece de maneira tão acachapante nos Estados Unidos da América, aquela chacota de país. Trazer para eles, vocês viram que tem isso acontecendo? O que você acha? Que outros livros, porque essa foi uma outra coisa que eu falei, né? Porque Capitães da Areia também passou por censura, varguista, né? O que tem nesse livro que não querem que a gente leia? O que existe aqui dentro que é visto como algo que não deve chegar para as pessoas? Porque essa é uma pergunta. Porque, de fato, pode ser que tenha um motivo, mas pode ser que, né, pode ser que tenha uma causa justificável. Tipo, não, esse aqui é um livro que, enfim, sei lá, Mein Kampf, por exemplo, que é uma questão que se discute e tal, né, do Hitler. A censura estatal, ela tem outro caráter. O que tinha aqui que estava sendo denunciado, exposto? E mais, viveu esse momento que era, o Jorge Amado vendia livro pra cacete, né? Então, ia chegar em muita gente. Então, o que tem aqui? Então, essa própria ideia de que existe hoje uma proibição tem feito, acho que tem funcionado esse movimento do crescimento do livro de novo, né? Porque, ó, livros que estão sendo proibidos. Então, eu quero ler. É um movimento bem elementar de proibição, quebra de regra.
Botar pros alunos lerem os livros e listarem por quais motivos eles deviam ser censurados.
É, tipo, né? Não, ironicamente, é uma das atividades que eu preparei. Tipo, uma das questões é, ó, leiam essa sinopse. Eu peguei várias capas, várias sinopses e tal. Eu falei, eu quero que vocês descubram aqui por que esse livro foi censurado. Lendo essa, esse material.
Que maneiro. Isso é bem maneiro mesmo.
Porque tem uma coisa importante de reconhecer N elementos ali e tal. E de botar eles numa coisa meio... De ver o livro como uma coisa não estática, não árida, né? Compartilhada, viva, de alguma maneira, sabe?
E que tá dentro da história, né? Tá dentro de uma história. Já teve recepção, já vendeu, já...
E que tem uma coisa que é, de novo, aí a gente volta num outro assunto, que nem é pra hoje, né? Pra gente... Só pra falar a última frase canônica aqui, né? E a gente se despedir, que é... Como é que outro cara, se não um grande comunista, teria escrito Capitães da Areia? Como que a gente separa o autor da obra quando a gente lê Capitães da Areia e quem escreveu foi um comunista? Você vai me desculpar. Tem que fazer muito malabarismo pra isso. Soltei aqui mais uma das minhas máximas, que é não se separar o autor da obra, e agora a gente pode migrar pro próximo bar.
Pra terminar com atrito. No fim das contas, ela concordou com o Luiz.
Terminar com atrito. Eu terminando com atrito, porque eu aprendi o que o Luiz falou.
Um convidado nosso já conhecido, mas nem todos te conhecem. Onde eles podem te encontrar? Onde eles podem saber mais de você, ver o que você escreve, ver o clube, ver as suas páginas, ver, saber mais tudo sua vida, onde você mora?
Olha, estou mudando de casa na semana que vem. Estou saindo da Glória para Tijuca, mas vou continuar tendo varanda, então eu vou continuar feliz. Estou em todos os @jornalnota, em todos os lugares. Só me encontrar por lá. Fazendo também indicação de livros. Vou contar uma coisa inédita para vocês, que eu já tinha falado com a Cecília nos bastidores. Mas estamos transformando o canal do Nota no YouTube numa espécie de Nota TV, em que a gente vai passar a ter uma programação semanal ao vivo sobre literatura. Não só sobre literatura, também sobre artes e cultura e outras coisas. Inclusive... um podcastzinho de futebol, um outro sobre artes plásticas, um outro sobre uma espécie de jornal literário, e tem o meu de todas as terças-feiras sobre biografias literárias com pesquisadores. Então, eu tô muito animado, me demiti do meu emprego, então agora eu tô trabalhando exclusivamente no Nota, tô tentando fazer isso virar minha renda, já tá mais ou menos, o que é muito feliz. Então, assim, muito obrigado por vocês abrirem o espaço para poder vir falar um pouquinho aqui das minhas ideias mirabolantes. Gosto sempre quando vocês me convidam, nem sempre consigo aceitar, porque o dia a dia é um desespero. Mas agora eu tô podendo um pouco mais, então me convide mais vezes. Lembro que a gente tinha combinado uma vez de fazer do Brecht. Não sei pra onde ficou.
É verdade, você ficou malzão na época. Esse do Brecht vai rolar ainda, porque esse é um que eu queria bastante. E que rolasse com você como convidado. Se tem alguém que tem coisa pra falar do Brecht, é você.
Eu tô interessado porque eu nunca li.
E agora ele pode, porque... A vida agora...
A gente vai ter que arrumar uma Brecht nos dias pra gente poder...
Meu Deus, não!
Achei essa piada.
Puta, tava indo tão bem. Puta merda.
Muito obrigado. Resumindo, muito obrigado, gente.
Muito obrigado por estar aqui. É sempre bom recebê-lo. E Cecília, temos também os nossos recadinhos, não é mesmo?
Pelo amor de Deus... Saia do padrinho e mude para o Orelo, por tudo que é mais sagrado. Estamos implorando, é um terço da nossa renda. Estamos desesperated. É essa a novidade, tá?
É isso. A Cecília disse ali numa forma emocional, uma forma que vai tocar o seu coração. Porque a gente está aí com algumas novidades. Se você está ouvindo esse episódio quando saiu, saiba, teremos um outro programa. Periodicidade e a temática... Vocês vão descobrir logo, logo. Mas a gente está produzindo um episódio extra para vocês, um programa extra para vocês. E a gente precisa desse valor. E vai desaparecer do Padrim logo, logo. Então, se você é um apoiador do Padrim, migre a sua assinatura para a Aurelo assim que possível. E se você ainda não é um apoiador, considere apoiar o projeto. A gente vai precisar bastante. Sempre pessoas se perdem nesse meio do caminho. Todo novo apoiador ajuda a gente bastante a manter as coisas no ar.
Gente, gasta dinheiro. Vocês gastam dinheiro com besteiras. Pô, vocês pedem McDonald's 9 da noite, porque ficou com preguiça de fazer coisa e lavar louça. Porra, dá R$20 aí pro 30 minutos.
Muito obrigado, Luiz. Não podia dizer melhor. É fácil de apoiar, tá? Assim como pedir McDonald's, você pode baixar o aplicativo e gastar o seu dinheiro via aplicativo. Então, é só encontrar a gente na Aurelo. A Aurelo é um tocador de podcast, então todo podcast é cadastrado na plataforma que você ouve por lá. Você já remunera
as pessoas que produzem o podcast.
É o único tocador que remunera o play. Então, ouvir na Aurelo faz diferença. Se você tá ouvindo agora, você não tem interesse ou grana pra pagar agora e tal, ouvir na Aurelo você já tá ajudando, porque eles remuneram por play.
Ah, mas eu gosto de ouvir pelo Spotify. Tudo bem. Você pode baixar o aplicativo da Aurelo. Lá você acessa os episódios exclusivos e você faz a sua assinatura e volta a ouvir normalmente pelo Spotify. Se você não quiser baixar mais um aplicativo no seu celular, é muito simples. www.30min.com.br, numeral mesmo, 30min. Lá você vai ser redirecionado para o site da Aurelo e você pode fazer o seu pagamento, inclusive via Pix, se assim preferir, com a única observação de fazer a checagem mensal para não ocorrer fraudes.
E lá tem a descrição de cada faixa de apoio também. É, elas estão atualizadas na Aurelo, né, até o momento que a gente está gravando, mas como a gente disse, vai ter novidade, então em breve, nessas faixas de apoio, a gente vai estar explicando coisas novas que os apoiadores têm acesso exclusivamente ou antes de todo mundo. Vai valer cada vez mais a pena, a gente conseguiu encontrar, né, a gente aumentou a quantidade de sorteio, a gente criou programa novo, a gente, enfim, estamos fazendo ali, estamos trampando com essa grana aqui que entra todo mês, mas precisa continuar entrando para que a gente siga firme e forte aqui. E querendo ou não, né, a gente fica na mão das plataformas, né, essa aqui é a real, tipo, a gente precisa da plataforma, não tem o que fazer, não tem.
Então você não é dona dos meios de produção, não?
Eu faço os podcasts, então eu acho que sim, morar aqui.
Quem não puder fazer essa contribuição mensal fixa, Cecília, o que que a pessoa pode fazer?
Pode fazer um Pix de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o Rei do Camarote, para pix@30min.com.br. Nenhum desses dinheiros vai ser usado para pedir McDonald's tarde da noite, porque a gente está com preguiça de cozinhar. A gente não vai fazer isso com nenhum dos dinheiros. Tudo sempre volta pro projeto. Toda a grana sempre volta pro projeto. 100% dela. Acho que é importante, as pessoas não terem ideia. A gente ainda não ganha dinheiro com o projeto. Não sei se vocês sabiam disso, faz 10 anos. A gente não ganha, tipo, não tem uma retirada mensal dos podcasters, tá? A gente só paga o Figueroa e os custos de atividade, nada mais. É importante reforçar isso aqui, porque às vezes fica meio no ar. A galera é capaz de achar que a gente tá comprando apartamento aqui. Não estamos nem perto disso. A gente não tira nenhuma pizza para cada um por mês.
Um dia chegaremos lá. O Império 30 Minutos. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado. Fica por aqui.
Obrigado. Deixa eu só fazer uma confissão aqui, uma coisa para vocês, que vocês, não sei se vocês sabem, mas eu descobri, tem pouco tempo, por uma amiga jovem, usar o Zoom é cringe já, tá? Não se usa mais, não.
Ah, mas as empresas usam Teams hoje em dia. O Zoom é hipster. É hipster.
Teams não tem como. É contra a minha religião e eu nem tenho religião.
Eu descobri que tem gente que ainda usa o Skype no trabalho, sabia?
Se não é Zoom, usa o quê?
O Meet?
Ah, nossa, mas o Meet é uma merda.
Ele só trouxe informação, não tenho opinião sobre
ele. Ele é jornalista, ele só deu informação, não é uma coluna, não é uma resenha.
Eu fui chamado de cringe porque mandei um link no Zoom, só isso que aconteceu comigo. Eu só tô espalhando a palavra.
Essa violência.
Fala pra sua amiga gravar então pelo Google Meet, pra ver o que acontece.
Muito obrigada pela informação.
É isso, gente.
Quase uma ameaça, né?
Vai lá, fala pra ela então, vai lá. Cai dentro.
É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Que toma... Ah, só um segundo. Pega meu carregador, tá acabando minha bateria.
Meu Deus do céu.
Pra eu não cair da ligação.
Ele fala, não, o que eu queria dizer... E aí ele cai e a gente não tem mais contato com ele. E
olha, tá acabando, hein? Corre. Corre. Tá vermelho já. Você acredita que ela tirou tudo da mochila? Ela tirou tudo da mochila e falou, não está aqui. Aí por um minuto eu me tremi todo, porque eu achei que eu tinha esquecido em Petrópolis. Aí eu abro a mochila, tá só o carregador dentro da mochila.